Programa Nossa Senhora da Piedade. Apresentação, Padre Daniel Ramos, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja você muito bem-vindo. Aqui é o Padre Daniel Ramos e este é mais um programa Nossa Senhora da Piedade. Momento aqui de reflexão da Palavra de Deus, aprofundamento na nossa fé, de nos enriquecer com a doutrina salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo para colaborar com o nosso apostolado, não é? Com aquilo que nós fazemos, no nosso jeito simples de ser mesmo, no nosso dia a dia, ouvimos, meditamos essas coisas para assim, né? Mesmo que na simplicidade, mas tudo, cotidiano, vivermos junto com Cristo, conscientes de sua presença e sobretudo da nossa missão enquanto batizados. Para bem participarmos deste momento, para estarmos dispostos a acolher e meditar sobre a Palavra de Deus, peçamos a vinda do Paráclito, a vinda do Espírito Santo, para que, vindo sobre nós, abra o nosso coração e nos torne totalmente disponíveis a receber o Cristo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, a passagem da Sagrada Escritura que eu gostaria de meditar com vocês é o que se encontra em Gálatas 4, dos versículos de 1 a 11. Gálatas 4, de 1 a 11. Ouçamos com atenção. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim, nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses, embora, porém, que já conheceis. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observais dias, meses, estações, anos. Receio que me tenha fadigado inutilmente por vós. Esse texto que nós acabamos de ver, essa carta aos Gálatas, né? Na verdade, em questão mariológica, por exemplo, é um dos textos mais significativos, sendo a primeira vez que há uma menção assim à Nossa Senhora no Novo Testamento, de acordo com alguns biblistas, né? Mas, de qualquer maneira, vejam bem aqui, nos é dito, né? Nos é dito por Paulo que nós, outrora, éramos escravos, né? Ele diz para a sua igreja. Agora, porém, não. Agora, porém, estão em outra posição, já de filhos e herdeiros, filhos já maiores, né? Como é que isso funciona, né? Paulo começa a dizer, explicar para nós como é que funciona, né, naquela cultura da época, a questão das pessoas que são menores, dos menores de idade, das pessoas que ainda não alcançaram o direito de possuírem aquilo que lhes é de direito. Mesmo que seja dono de muitas terras, mesmo que seja herdeiro de um bem, isso é dele. Porém, ele não se vale disso. Olha, durante muito tempo nós, né, a humanidade ficou aí sujeita à lei, por exemplo, mosaica, que o Novo Testamento, né, Cristo não vai cansar de dizer, São Paulo também não vai cansar de dizer que é uma lei humana, né, são preceitos humanos. Inclusive esses preceitos, né, roubaram lugar da lei de verdade, daquilo que o próprio Deus havia determinado, enfim. Mas isso tudo até que se cumprisse, não é? Até que chegasse o dia em que nosso Deus determinou para que alcançasse a maioridade, até o dia que ele enviaria o seu filho Jesus, para que em Cristo nós nos tornássemos maiores de idade, para que em Cristo nós nos tornássemos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Ele, para que assim, não é? Nós assumindo, né, recebendo, melhor dizendo, esta filiação, também tivéssemos direito a esta herança, né, pudéssemos tomar posse desta herança. Aqui se vê, né, a razão da encarnação de nosso Senhor. Ele veio para nos tornar filhos de Deus, ele veio para nos arrancar das mãos dos nossos tutores, das leis mundanas, né, daquilo que submete a todos nós. E se não tivesse Cristo, né, ficaríamos à mercê totalmente dessas coisas, de catástrofes, etc., da lei judaica, que mais servia para demonstrar o peso da nossa fraqueza, o peso da nossa insuficiência, do que para nos salvar. A lei não remia. O único que salva é o Cristo, o único que redime é Ele. Então, Ele vindo, encarnando-se, nascido de mulher, veja, Nossa Senhora colocada nesta encruzilhada, nesse momento belíssimo em que Cristo, em que Deus assume a nossa natureza humana, assume a nossa carne, sujeita-se a tudo isso, encontra-se Nossa Senhora, né? Ele faz esse movimento, vem, nasce de mulher para nos fazer adultos, põe-se sujeito à lei, põe-se sujeito às coisas do mundo, à fome, à sede, às questões da natureza, etc., para nos elevar, para nos dar uma dignidade, para comunicar a nós o seu Espírito que clamava ao Pai. Veja, é por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Cristo, que nós podemos chamar a Deus de Pai. É o Espírito em nós que nos faz clamar Abá, chamar a Deus de Pai, meu Pai, Papai, querido Pai. No modo carinhoso, no modo semítico, diz que os filhos se dirigem ao Pai. Nós fazemos isso tudo por graça. Não há razão, portanto, para nós, filhos e filhas de Deus, voltarmos, nos preocuparmos com as questões mundanas, ficar preocupado com aquilo que nos sujeita, porque nada está inferior a nós de verdade. Padecemos passageiramente, porque nós somos herdeiros de bens imperecíveis, somos filhos de um Deus que é todo-poderoso. Consagrando-nos, irmãos e irmãs, a Nossa Senhora da Piedade, pedindo a sua poderosa intercessão, para que assim, né, nos ajude, interceda Deus por nós, nos alcançamos as graças de que necessitamos para nos comportarmos como verdadeiros filhos de Deus. Santíssima Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra o amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Programa Nossa Senhora da Piedade, aos sábados ao meio-dia e domingo à 1 da tarde.